PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Gostaram da música que eu escolhi para começar? Gostaram? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Episódio número 9. Hoje comigo, curioso, já repetimos um alinhamento de algumas semanas. Nuno Ferreira e Paula Ferreira Lobo. Paula, como estás?
Eu estou bem. Tenho a dizer que gosto muito de Zeca Afonso. Gosto particularmente.
E numa semana, atenção, e numa semana de eleições, acho que é importante.
Não, acho que sim. Entre isso e a Grândola, também podia ter metido a Grândola, mas sim, gosto muito de Zeca Afonso, portanto, foi uma belíssima introdução e espero que as pessoas não se esqueçam de ir votar no próximo domingo. Ou como diz o Guilherme Duarte, se forem votar no Chega, é dia 12 de abril. Olha, não quero antagonizar ninguém, mas eu sou de esquerda, portanto, amigos. Mas vamos falar de ciclismo, não vamos falar de política neste podcast, sejam descansados.
Mas as pessoas já sabem o que é que este podcast gasta em termos políticos. políticos.
Mas pronto, estou bem, estou contente por estar aqui de volta com vocês, sempre muito bem acompanhada por ti e pelo Nuno Ferreira. Curiosamente, também fui eu que comentei a Strade Bianche do ano passado. Depois era o Rui, não era o Nuno, mas sempre um prazer, porque é uma das minhas corridas favoritas do ano, portanto, estamos on.
Já vamos discutir se vai ser sexto monumento ou não. Essa parte vamos discutir mais à frente. Nuno Ferreira, também queres fazer o teu apelo ao voto? Queres fazer alguma consideração sobre a música escolhida?
Não percebo o motivo dessa música.
Música de intervenção.
Ah, exatamente, ok. Em semana de eleições faz sentido. Dizer aqui o que a Paula disse, alguns votantes de um determinado partido, pronto, podem escrever bem no boletim de voto. Não é só meter uma cruzinha à frente de um certo símbolo. Se puderem escrever mesmo que estamos fartos disto, chega mesmo, tem que ficar bem escrito no papel. É o apelo que
Aliás,
eu tenho a fazer.
Até demais partidos podem fazer isso. Mas pronto, não nos vamos alongar.
Ok, mas tivemos aqui uma semana interessante e assuntos não nos faltam aqui para o nosso podcast, portanto, vamos a isso.
Olha, porque um facto logo interessante é que nós atrasamos-nos na semana passada, na publicação do podcast, e depois este podcast, o podcast da semana passada, já saiu desatualizado, porque na terça-feira tivemos a Le Samin, a versão feminina e masculina. Na Le Samin Dames venceu a Vitória Guazzini, chegou um grupo de 5 corredoras ao final. A corredora da Française de Jassuez se revelou a mais forte num sprint restrito, e poucas horas depois tivemos uma surpresa. Apesar de António Morgado ter sido um dos homens em evidência principalmente durante a Omloopet Nieuwsblad, depois o corredor português deixou-nos a todos com o coração nas mãos na terça-feira, porque perdeu no fotofinish apenas para Laurens Rex da Intermarché Wanty, surpreendendo vários corredores mais fortes que eles ao sprint, como Rasmus Tiller, Laurens Pitty, que tem de facto estado em boa nota neste início de temporada. Aliás, vamos falar um pouquinho mais dele agora quando chegamos à parte do Paris-Nice. Mas a verdade é que Paula, António Morgado voltou a dar-nos nem diria só uma alegria, uma agradável surpresa com este resultado dele na Le Samin, apesar dele referir que depois no final que não é fã destas clássicas. A verdade é que...
Imagina se fosse!
A verdade é que deu-se muito bem com este segundo posto. perdendo apenas para um Lawrence Rex, que quase que se ia precipitando na hora de celebrar.
É, sobre a celebração da senhora, já lá vamos. Sobre o António Morgado, nós felizmente já não é a primeira vez que falamos do António Morgado nesta temporada do podcast. Aliás, eu acho que este é o terceiro episódio em que eu venho, e é o terceiro episódio em que se fala de António Morgado, e por excelentes razões, o que para mim alegra-me, sinceramente. E eu gosto do Morgado, particularmente pela postura dele, porque ele podia ter ficado muito triste e chateado por não ter ganho, e era perfeitamente legítimo, mas a forma como ele encarou este segundo lugar e a aprendizagem e o facto de estar a lutar pelos seus objetivos e sentir-se bem dentro da equipa, que é uma equipa nova, eu acho que o António Morgado mostrou muita maturidade a correr, e isso é um dado extremamente importante, e acima de tudo mostrou uma capacidade de aceleração que ficou ali literalmente uma unha negra de poder ter sido ainda mais feliz. Portanto, a mim parece-me que o António Morgado está a dar ao AI, já parece o Rui a falar em inglês, agora meu inglês não português, está a dar à Team Emirates. O Rui é que diz sempre em inglês, ok? Eu é que me estou a atrapalhar. Está a dar à Team Emirates tudo aquilo que eles, porque eles pagaram, assim dizendo. E esta prestação, acho que também, por muito que ele diga que pode não ser as suas corridas favoritas, e obviamente que cada um tem direito às suas preferências, mas a mim parece-me que começa a dar força àquelas correntes de pensamento do ciclismo, de que dizem que ele tem tudo para ser um classicómano de top mundial, e eu acho que a esta altura já me restam poucas dúvidas disto. Eu sei que parece prematuro, não é? Porque na verdade ele ainda é júnior, mas demonstrar isto numa corrida World Tour parece-me um dado extremamente positivo. Depois quero voltar para falar da celebração do outro moço. Parabéns a ele, mas...
Nuno, como a Paula disse, parece que todos os episódios falamos de António Morgado, agora ele agora vai fazer uma pequena pausa, pelo menos durante a próxima semana não vai correr, por isso em princípio não vamos falar dele nos próximos tempos, mas foi uma exibição muito boa dele, lá está, apesar de não ser fã. Aliás, a entrevista dele foi super honesta, se calhar demasiado honesta até.
Exato, aquela entrevista no final foi demasiado honesta da parte do António. O António tem tido assim umas entrevistas um bocadinho abertas, tem dito assim umas coisas interessantes, que até coloca aqui algumas interrogações quanto ao seu futuro.
Deixem o miúdo falar!
E ele fala bem, diga-se. Desde já, portanto.
Pois, parem. Quando os ciclistas não dizem nada, queixamos. Agora o miúdo fala. Estamos a dizer que ele fala demais. Não fala nada. António, não falas nada. És muito lindo.
Exato.
E depois queixamos quando o João Almeida dá entrevistas seca.
Pois.
E depois, já dizemos que ele não diz nada que se fecha em copas. É pá, parem. Prontos. António Morgado, lindo menino.
Vamos só então destacar aqui a parte do António ter conseguido um resultado mais interessante aqui na sua carreira. Opa, está aqui sempre a bater na trave o homem também, mais uma vez ali ao milímetro, que perde uma corrida, mas antevemos aqui uns próximos tempos. Tu dizias que não vamos falar dele, mas se calhar aqui nas próximas semanas vamos voltar a falar nele, porque ele vai fazer aqui umas clássicas bem interessantes. Vamos ver como é que vai ser a prestação dele. Acho que já correu bem o que fez na OMOP, na própria Crono, Bruxelas Crono, ele também conseguiu terminar, que eu acho que neste primeiro ano é o que se pode pedir a ele, e tanto numa corrida como noutra, até conseguiu terminar no grupo dos principais, e até no grupo chegámos a ver na fase final, até a assumir a frente de um grupo que vinha a perseguir os corredores que vinham isolados. E depois este segundo resultado, obviamente, traz aqui um bocadinho desse, se calhar um bocadinho mais de pressão para ele, aqui um bocadinho mais de protagonismo que ele merece, e acho que o António dá-se bem com isso, agora falando um bocadinho mais a sério, esquecendo aí a questão das entrevistas, acho que ele é um ciclista ofensivo, já todos percebemos, portanto, é isso que nós pretendemos dele, e acho que o António começa a acreditar que já este ano talvez ele consiga já aqui a vitória no World Tour. As próximas clássicas que vão ser, que vai fazer, não são fáceis, obviamente, não podemos esperar, para mim, o que podemos esperar dele é aqui a questão dele terminar, ganhar experiência para o futuro, mas ainda assim, sendo aqui um bocadinho realista, acredito que já, em face das suas exibições e das boas prestações que já vai ter neste início de temporada, que consiga, já este ano, conseguir a sua primeira vitória no World Tour.
Paula, tu disseste que querias falar do senhor Lawrence Rex, que tem apenas 24 anos. Eu pensava que ele era um pouco mais velho.
Do World Tour dele, portanto também merece aqui a nossa chamada de atenção.
Foi a primeira vitória na carreira, porque ele sabe nem é o World Tour. Sim.
Tens razão, primeira, desculpa, na carreira. Eu estava a pensar no World Tour, desculpem.
Já não é a primeira. Não sei porque eu pensava que ele era mais velho, mas não estamos a falar de um corredor qualquer. Tinha feito 6º no Amelopet Newsblad, 9º no Paris-Roubaix do ano passado, não tinha presente este lugar dele, e agora esta vitória, apesar da celebração precoce, não é?
Pois, mais uma vez, parabéns a quem ganhou, ganhou porque foi melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, eu li as declarações dele no final da etapa, e achei curioso que ele tenha, porque perguntaram-lhe, porque ele começa ali a celebrar um bocadinho antes do tempo, e perguntaram-lhe sobre isso, sobre essa celebração, ao que ele respondeu que começou a celebrar porque não vinha ninguém ao seu lado. Ora, eu não sei, mas eu ao moço se calhar ia ver isto da visão periférica, que não deve estar a funcionar muito bem, e da próxima vez é capaz de lhe correr mal. Porque se foi preciso um photo finish que demorou, também não percebo porquê, mas horas a chegar. Mas eu não sei, o meu conselho para o moço é só este. Se calhar precisa ter mais atenção à sua visão periférica, porque não está bom, amigo. Se não estavas a ver ninguém ao teu lado, da próxima vez não vai correr bem. Da próxima vez vais ficar tipo a lá, Filipe. Olha, quem te avisa, tua amiga é. É só isso que eu tenho a dizer.
Se bem que isto agora, alá Filipe, o modo, o normal dele é andar sempre a cair, coitadinho. Enfim.
Mas também foi a bruxaria do outro.
Oh, Paula, mas antes do outro dizer alguma coisa, ele já andava a cair há muito tempo, diga-se.
Eu, para mim, não sei. Ninguém me tira a ideia.
Exato. Porquê que ele andava a cair? A questão é essa.
Salário. Eu daquela linha. Não, mas coitado, olá Filipe, acho que por acaso agora, eu acho que merecíamos, como espectador, olá Filipe, a melhor forma, olá Filipe, a melhor forma de fazer o espetáculo, e nós gostamos é de ver gente ofensiva e que dá espetáculo nas corridas, portanto, que olá Filipe recupere a sua melhor forma.
Olha, então fechamos aqui este capítulo de Samin. Não seria uma prova para nós abordarmos a maioria das vezes, mas uma vez que houve esta exibição do António, é sempre merecedor de destaque quando um ciclista português
também podíamos ter falado por causa da birrinha do Arnaud Lee, mas é melhor para
falar. Sim, também é verdade, ele caiu e ficou
e
fez birra, protestou muito. E depois?
Caiu sozinho, para quem não viu, e ele caiu sozinho, com bem aqui. Ele caiu sozinho e depois chateou-se o carro da equipa. Pronto, foi isto que aconteceu.
E depois tivemos, no sábado, a Strade Bianche, masculina e feminina, que é a prova que vai reunindo cada vez mais entusiastas em torno dela, independentemente dessa famosa discussão se algum dia será um 6º monumento ou não. A verdade é que, Nuno, e antes de entrarmos aqui no que se passou de facto na corrida numa e noutra, eu admito que já fui mais conservador neste ponto, em outros pontos não, nunca fui propriamente uma pessoa conservadora, mas este mais conservador, e achava que uma, a prova tinha que ter não sei quantas edições e não sei o quê para, opa, para poder ter um lugar especial. A verdade é que cada vez mais a Strade Bianche, pelo menos na minha opinião, tem pormenores que de facto a tornam uma prova única, seja pelo seu, pela superfície onde é disputada, que é completamente diferente de outras provas. Aliás, até porque algumas a tentam replicar, como é por exemplo, como talvez a mais recentemente a clássica de Raen, tentam replicar este cenário, mas não conseguem, porque acho que a Strade Bianche já tem esse lugar assegurado. E depois temos, ano após ano, edições cada vez mais icónicas e com corredores mais simbólicos a marcarem aqui a presença, e todos aqueles que são tidos como os grandes corredores da elite dos últimos anos são os que têm conquistado a corrida. Isto só falando do lado masculino, porque se formos ao lado feminino, como por exemplo o Rui bem destacou no último episódio, ano após ano tem sido sempre uma das melhores corridas quando falamos do pelotão feminino.
Sim, este ano também voltou a ser. Eu acho que a questão de atribuir ou não aqui a questão do sexto monumento à Strade Bianche vai ser sempre a questão das outras clássicas, que também já são antigas e que também são das mais importantes e que não fazem parte deste lote dos cinco monumentos, poderem também perguntar ou questionar porque não nós também. Eu acho que a Strade Bianche tem aqui algumas características que poderiam fazer dela perfeitamente o sexto monumento, nomeadamente aqui a questão do Sterrato. É certo que outras clássicas da Bélgica e dos Países Baixos também poderiam entrar aqui, contudo, eu considero um bocadinho clássicas semelhantes e aos monumentos que já temos, ou seja, devido à questão do pavé, e daí esta diferença que para mim existe aqui um bocadinho na Strade Bianche. Também sou um bocadinho a pensar, levado como tu e como os especialistas em justificar esta não inclusão devido à questão da quilometragem, também devido à questão da antiguidade da prova. Para mim talvez o facto da antiguidade da prova seja o principal ponto para não ser, e até compreender que para já não seja considerado o sexto monumento, mas acho que ser considerado... Eu compreendo também a questão da atribuição e da oficialização deste sexto monumento. Claro que seria melhor ainda para a prova.
Mas o que é isso da oficialização?
Pois, era isso que eu ia dizer. Não há ninguém que chancele com...
Mas parece que falta isso. Que acho, prova... que é esse, acho que é esse o ponto. Porque na prática nós temos tido... Toda a gente já refere a competição como o sexto monumento. Temos visto a start list. Estão sempre presentes os melhores. E, portanto, acho que não sei então, o que é que falta para a tal oficialização. Fico na dúvida.
Porque não? Porque nós nascemos e já haviam os cinco monumentos. Já era. Digo eu, porque isso foi uma questão que nasceu da imprensa e tudo mais, e da lá está, e da fama que as provas foram, e do estatuto que as provas foram adquirindo. Não é o CI.
Sim, mas
que
a Strade Bianche tem muito rapidamente adquirido esse mesmo estatuto, não só junto da imprensa, mas, e mais importante do que isso, junto do público e junto dos corredores. Porque eu vou citar. Vou-me armar em intelectual e vou citar o Álvaro Lambrinho Lúcio. Não a propósito de ciclismo, não sei se o homem gosta de ciclismo. O Álvaro Lambrinho Lúcio é um juiz jubilado do Supremo, salvo erro.
Pronto, o senhor, esse MQS também é cultura.
Exato. Também é escritor e tem grande trabalho como jurista na área dos direitos das crianças. Pronto. Está apresentado o senhor Álvaro Lambrinho Lúcio. Foi presidente do Conselho Geral da Universidade de Minho, já agora. Pronto. O senhor Álvaro Lambrinho Lúcio... uma altura num evento sobre literatura, aqui em Viseu, disse uma coisa muito interessante, que foi: não é escritor quem quer, é escritor quem é reconhecido como tal. E eu aplico a mesma lógica aqui, a lógica dos monumentos. Não é considerar um monumento todas as provas que o querem, são consideradas as provas que o público e os próprios ciclistas reconhecem como tal. E no caso da Strade Bianche, acho que tem o ponto essencial para mim, o mais importante de todos, foi aquilo que tu referiste há pouco. É que é uma corrida espetacular, não só no masculino, mas também no feminino. E esta dualidade e o facto de haver aqui esta igualdade entre os géneros e de serem provas espetaculares em ambas as competições, ambos os géneros, e de ser uma prova que teve uma aceitação imediata junto do público, e eu acho que isso é que interessa, no fundo, mais do que me possam estar a falar de história e de tradição e não sei o quê. E falava-se muito na questão da quilometragem, não é? Porque até este ano Stradivari normalmente tinha menos de 200 km, este ano já teve mais, pelo que fui lendo, também com uma tentativa de organização de ajudar a implementar esse estatuto de sexto monumento. E como nós dizíamos, não há ninguém que atribua oficialmente essa designação, e eu acho que essa designação vai acabar inevitavelmente por pegar para na Strade Bianche, até pela pressão do público e também pela questão dos mídias, que também usam, vemos grande, o L'Equipe, o Correio do Sport. Enfim, já vemos muitas referências nesses que são os principais jornais, não é? Os grandes meios que acompanham o ciclismo internacional. Já é um bocadinho essa designação, já se usa. Portanto, por muito que os adeptos mais conservadores do ciclismo possam não querer, eu acho que é um caminho que vai acabar por se estabelecer, independentemente do que digam.
Nós aqui somos anti-conservadorismo. Por isso, vamos passar à corrida. Assim,
o que se passou dita.
Propriamente dita no sábado, estavam a faltar as palavras, Paulo. Corrida Strade Bianche d'Onne, que teve mais uma vitória para Lotte Kopecky, que já é a sua segunda conquista. E relembrar que no ano passado só perdeu no photo finish para a sua colega de equipa, Nuno. Se no podcast passado falamos aqui de uma, até com alguma surpresa, dela ter perdido o Mlopet Newsblad para a Marianne Vos, por outro lado, no sábado foi dominadora, bateu a Elisa Longo Borghini na última subida para a Piazza del Campo, e coroou a sua segunda vitória na Strade Bianche. E curioso, se não me engano, é a primeira vitória dela com a camisola de campeã do mundo, porque ela já venceu outras corridas, mas levava sempre a camisola de líder de alguma coisa, e agora venceu de facto com a camisola de campeã do mundo.
Sim, que depois dessa surpresa que nós tivemos no Omloop com a vitória da Vos, um bocadinho surpreendente, aqui a Kopecky voltou ao seu trono habitual. Recordavas que ela o ano passado apenas tinha perdido para a Vollering naquele sprint muito estranho, mas este ano acabou por vencer com aquele ataque que ela faz na subida final para a Via Santa Catarina, quando tinha a Longoborghini. Mas falando aqui um bocadinho da corrida, aquilo foi o essencial, ficou também para o fim, porque também foi só a partir dos últimos quilómetros que começamos a ter a transmissão televisiva. Houve também uma curta fuga inicial, que nunca demorou a ser feita, e também nunca teve uma grande vantagem, portanto sempre tiveram as favoritas as coisas controladas. E depois foi essencialmente no final, na primeira passagem pelo Letov, houve ali uma tentativa da Kopecky já de arrancar, mas que foi prontamente respondida pela Vos e pelas restantes candidatas à vitória, pelas ciclistas mais fortes. E depois, aí sim, nos últimos quilómetros, nos últimos cerca de 20 quilómetros, que foram quando começaram a haver os ataques propriamente ditos das favoritas, e jogou-se um pouco aqui a guerra das equipas, e a SD Works, aqui com a Kopecky e com o Vollering, está em clara vantagem. Também tinha a Fisher Black, que também permitiu resguardar um pouco as suas líderes, e pese embora que, por exemplo, a Lidl Trek até tivesse 4 corredoras no grupo final, e com a Borghini, com a Shirin Vandenrooy, e também com a Amanda Spratt e a Elizabeth Tigan. A Elizabeth Tigan tinha estado na fuga, a Amanda Spratt tinha estado também a trabalhar já no pelotão. Portanto, aqui a SD Works, para além de ter as corredoras mais fortes, também tinha aqui estas duas que poderia jogar, e foi depois um pouco isso que acabou por acontecer. E ali na fase decisiva, primeiro quem atacou foi a Vollering, teve a resposta da Nieve Edoma e também da Longo Borghini. Depois foi a própria Nieve Edoma Roma, que após uma aceleração dele e de Xabi também que mexeu, e depois aí acabou por a Vollering conseguir também responder, e depois voltaram-se a reagrupar todas, e depois por fim acabou por ser ali mais uma vez a jogada de primeiro atacou a Vollering, e depois quando voltou a atacar a Kopech, e só a Borghinia que respondeu, e que, como é óbvio, a Demi Vollering acabou por não corresponder. A Kopech e a Longborghini foram colaborando as duas até ao fim, e portanto acabou por ali na subida final a Kopech fazer um tremendo ataque, um tremendo arranque, e acabou aqui por ir para a sua vitória. Para mais uma, será de Bianchi, já tinha vencido em 2022 e voltou este ano a vencer e a ser a ciclista mais forte a partir do momento em que ela se isolou. A Vollering atrás não iria perseguir, portanto acho que a corrida estava um bocadinho decidida, porque na minha opinião entre a Vollering e a Longborghini, entre a Kopech e a Longborghini, a Kopech tem sem dúvida alguma a melhor ponta final. Já vimos que a Kopech também tinha começado bem esta temporada, portanto é mais uma vitória e neste momento é provavelmente a ciclista mais forte do pelotão, e para as classes que acho que aí vêm os monumentos, é na minha opinião a candidata número um a podê-los vencer e em alguns casos a revalidar o título que já tinha conquistado a temporada passada.
Olá, alguma coisa a acrescentar?
Sim, mas não é, nem é sobre a Strade Bianche em si. Vou rebobinar atrás o que vocês disseram de que a Kopech foi uma surpresa e perdeu para a Marianne Vos. Eu tenho que puxar as orelhas por essa falta de respeito com a Marianne Vos, porque quem me ouvir até pensa que ela perdeu.
Deixa-me corrigir. Nós falámos exatamente na semana passada.
Ela ganhou já o ano passado, recordo-me. A Marianne Vos chegou a vencer na Vuelta, no Giro, e depois no Tour não venceu, mas recordo-me que venceu na Vuelta. Mas eu também me recordo que a Marianne Vos, e chegámos a falar aqui, ela teve afetada, teve um início de ano complicado, que teve afetada com uma lesão que até provocou com o facto dela ter nem ido, por exemplo, logo no início do ano, aos Mundiais de Cyclocross. E temos de ser honestos, na temporada passada ela teve um bocadinho apagada em face do que nós vimos nos anos anteriores. É mais nesse sentido que eu referi surpreendente.
Tudo certo. Ok, mas é que quem ouvir assim responde a pensa, mas desde quando é que a Marianne Vos ganhar é uma surpresa?
Não é uma surpresa.
Não é ciclista da. Não é uma ciclista. A Kopech não foi batida por ciclista
surpresa,
da esquina, ok?
A surpresa,
mas sim,
a
claro
surpresa
que a Kopech neste momento
é mais a Kopech
disseram,
perder.
É a melhor ciclista do pelotão, a mais forte, portanto, a maior candidata a vencer as provas em que, deste género em que entra. Eu até aí concordo. Agora, não se ganha sempre, e mais uma vez perder para a Marianne Vos não é vergonha nenhuma. Era só isso que eu queria dizer.
Olha,
porque eu estava
por
aqui
falar,
eu ouvi, eu, porra, surpresa, até parece que
tu não ouviste o podcast da semana passada, Paulo, onde nós elogiámos tanto a Marianne Vos.
Desculpa, mas eu começava a semana passada, fiz horas extra para ganhar uma semana extra de férias, e portanto não, eu a semana passada só trabalho.
Não, quando é assim, quando é assim não dizes isso, dizes que ouviste mas já não te recordavas.
Ah,
é assim que se tem que fazer.
Porra.
Olha, tu falaste em quem tu falaste em quem não ganha sempre, e depois temos uma que
eu ia dar essa nota. Eu já não sei quem que disse no nosso grupo, mas concordo em absoluto.
Rui,
a Neviada é uma merecia ganhar qualquer coisa.
Não, é que ela desta vez nem foi por ganhar, ela ficou à porta do pódio e foi outra vez e desfez-se em lágrimas, coitada a moça, no final. Ficou outra vez próxima de alguma coisa mais. A verdade é que desde a Amstel Gold Race de 2019 que ela não ganha uma corridinha de estrada. Entretanto já foi campeã do mundo de gravel e tudo mais, mas realmente está-lhe a faltar qualquer coisa, porque ela está sempre ali nos primeiros lugares, segundos, pódios e não sei o quê. Ganhar é que
desta vez ficou fora do pódio, mas lá está, depois vemos. Mas perdeu para quem? Ela perdeu para a Demi Vollering, caramba, porra.
É a casa inevitável, mas é o Wout van Aert do ciclismo.
Não,
não,
porque ela ainda ganha menos que o Wout van Aert, é esse o problema.
Se ela se calhar ganhasse tanto como o Wout van Aert, estava feliz.
Estava na SD Works.
E depois eu vi um tweet de alguém que disse: eu já estou com tanta pena dela que acho que já estou a torcer para que seja contratada pela SD Works, que é para ganhar alguma coisa.
É um bocado por aí. Porque ela merecia, ela é uma corredora do caraças, vai acabar por, se calhar, daqui a uns anos, ninguém se lembrar muito bem dela, porque lá está, porque não ganhava. Mas sem dúvida que a Neve é uma das melhores corredoras do pelotão, e penso que não há ninguém, até porque é uma figura bastante simpática também, penso que não há ninguém que não gostasse de ver a Neve Adoma ganhar uma prova qualquer.
Concordo. Nuno, umas horas volvidas. Concordas? Acompanhas?
Concordo. Para o ano, deixa-me só dizer aqui aos senhores da Jumbo, arranjem maneira de convencer a Femme Van Empel a fazer a Sade Bianchi. Esse é o seu tema para
Exato. Sim. Sim. Subscrevo. Voto subscrevo. Nisso. Mas olha, mas não é aos senhores da Jumbo, porque se for aos senhores da Jumbo
da Visma,
já não
é
de lado
pois,
nenhum.
Pois, da Visma.
Se for aos senhores da Jumbo, eles já não vão a lado nenhum.
Ele ainda, o Nuno ainda não está habituado a estas coisas.
Estávamos com o Bico Visma, Lisa Bike não é nome que se apresente.
Pois é, Augusto.
Eles são Lisa Bike, eles será que correm com bicicletas alugadas ou são mesmo deles? Pronto, vamos lá.
Há quanto tempo é que estás à espera para poder fazer essa piada?
Eu já sou venho ao podcast para fazer piadas, não, já, okay. não venho dar nenhuma opinião relevante. Nunca foi, não é? Mas pronto. Nuno, umas horas volvidas, tivemos Tadej Pogacar a conquistar a sua segunda Strade Bianchi com, digamos, o ataque mais anunciado da história?
Sim, talvez. Nós já conhecemos Pogacar, há pouco falávamos que nós aqui não éramos conservadores e o Pogacar também não é nada conservador, portanto ele anunciou onde é que ia atacar. O facto do ponto do ataque estar colocado, neste caso, face a 2022, a uma distância maior, não fez diferença. E pronto, ele faz aquele ataque e acho que todos nós e até mesmo os adversários ficaram com a ideia que pronto, já não havia muito a fazer, que bastava deixá-lo seguir e ir aqui à procura do segundo lugar, porque de mais uma vez o grupo já ia muito restrito naquele momento, até vinha ali de 5, 10 minutos antes de ter chovido muito, caiu muita água e até as estradas estavam um bocado perigosas, mas o Pogacar, depois dali de uma aceleração do Velans, eu pensava que ele inicialmente poderia eventualmente querer fazer já ali uma seleção mais curta, mas pronto, como Pogacar é assim, não há muito a fazer, e depois daquele ataque roubou um bocadinho o interesse na corrida, no sentido de sabemos e queremos espetáculo para ver quem seria o vencedor, mas no entanto, olhando aqui pela questão do Pogacar, temos é que tirar o chapéu, e mais uma masterclass do Pogacar, porque não foi só essa questão dele atacar e ir-se embora, foi depois a questão dos minutos, em que ele facilmente conseguiu meter 2 minutos no grupo, e depois até chegou a ter, depois mais para a frente, 3 minutos e tal, e depois foi sempre no final gerindo o esforço, até desfrutando mais uma vez, tal como já tinha feito na anterior Strade Bianchi, que venceu, até ali tendo ali alguns momentos engraçados com o público. Portanto, foi mais um espetáculo deste homem, a primeira corrida do ano, e quando aparece faz isto, e parece que agora é assim que estes grandes nomes, quando surgem nas temporadas, fazem, é fazer grandes exibições e depois ofuscar os outros ciclistas que, embora façam grandes provas, como vimos o Sequoyans nomeadamente fazer, que teve uma queda e conseguiu recuperar e depois ainda conseguiu ir ao segundo lugar no final. Mas temos obviamente que falar de Pogacar, e quando vemos Pogacar fazer isto, acho que somos levados a acreditar que ele vai conseguir vencer convencer tudo. Ele já venceu muito e pouco lhe falta o que não venceu, portanto resta só reconhecer aqui o
sim,
mérito.
Ele já conquistou quatro dos 6 monumentos, não
exatamente.
É?
Exatamente. Por falar em monumentos, sim, por falar em monumentos, pronto, vem aí um que lhe falta, e eu confesso que já estou aqui ansioso para ver ali o embate.
Estamos todos.
Entre ele e o Van Der Poel, nomeadamente, e haverá outros, certamente, mas estou só ansioso, porque fala-se muito que ele poderá. Estamos a ter um bocadinho aquela conversa que já tivemos em 2022, de quando é que Pogacar poderá mexer na corrida, se também poderá atacar de longe, só que, atenção, são provas diferentes. E na Milan-San Remo há blocos, há equipas para perseguir e não há tanta dificuldade. E essa aqui, aí é que será a principal questão para Pogacar. No entanto, ao ver estas demonstrações, sou levado a acreditar que ele vai conseguir vencer essas provas todas. Poderemos questionar se isto vai interferir ou não nas questões das grandes voltas, nomeadamente no Tour, faça um super Vingegaard, mas eu prefiro desfrutar do que vou vendo de Pogacar e depois, a seu tempo, vamos ver como é que será. Mas quanto aqui à Strade Bianche, David, aqui foi mais um Pogacar, se quisermos dizer, portanto, não há muito a dizer, masterclass, e reconhecer que é um craque.
Paula, o Pidcock disse no final da corrida que quando o Pogacar atacou, para os outros foi como se estivessem a ficar no grupeto. E a verdade é que eles chegaram com uma distância quase como o grupeto chega nas etapas de montanha.
Pois, eu imagino que seja muito complicado para os adversários estarem naquela posição. Porque é, ok, ele até disse antes da prova começar onde é que ia atacar, mas tu podes saber o plano todo, agora pará-lo e ser melhor do que ele é que é outra história. Não são muitos, não há muitos corredores no pelotão, provavelmente são, estamos a falar de mais dois ou três nomes que poderiam ter seguido aquele ataque de Pogacar, e nenhum deles estava no pelotão da Strade Bianche. Portanto, é como disse o Nuno, foi um Pogacar, acho que é uma vitória de que nos vamos lembrar muito, de forma muito nítida, daqui a 50 anos, quando este podcast tiver 54 temporadas, mas também percebo quem diz que depois acaba por ser um bocadinho contraproducente para o espetáculo, porque 80 km da meta o vencedor ficou mais que definido. Agora, para quem realmente aprecia ciclismo, acho que foi acabou por ser na mesma uma prova incrível de seguir, porque lá está, não é todos os dias que temos a oportunidade de ver um ataque destes e um solo de mais de 80 km, por muito que seja dado a Pogacar, e nós, quando ele atacou, se calhar muito poucos duvidavam que ele pudesse chegar ao fim e sair vitorioso. Mas efetivamente acho importante que para o ano tragam, sei lá, tragam também o Remco, tragam o Matthew Van Der Poel, não sei. Aliás, o próprio Matthew Van Der Poel, sobre o Tadej Pogacar, foi bastante engraçado nas redes sociais, porque comentou, já não sei se no Twitter ou se no Instagram.
Instagram.
Pronto, a publicação do Pogacar, e disse que começava a ficar assustado. E eu percebo, somos todos Matthew Van Der Poel neste caso. Mas, independentemente do Pogacar show, eu acho que acabamos por também ter um show à parte para o segundo e terceiro lugar e por aí fora. E acho, eu pelo menos dou muito valor àquilo que fez Thomas Coentz, porque como o Nuno Freire depois do que lhe aconteceu durante a prova, e a forma como soube gerir ali a entrada em Siena e subir a via de Santa Catarina, quando até pareceu que podia sucumbir logo àquele primeiro ataque, mas teve capacidade para contra-atacar, e depois impôs-se com autoridade para o segundo lugar, um segundo lugar que foi muito merecido. E por fim, deixa-me dar uma nota também para o próprio Thomas Pidcock, que acho que foi uma corrida de altos e baixos para o Pidcock, mas dou valor pelo facto de que nunca desistiu, e mesmo quando esteve quase para ser apanhado pelos homens que vinham atrás, pois fizeram quinto, sexto e por aí fora, ele podia ter abrandado, deixado de se apanhar e depois logo se via, mas ele não continuou no seu ritmo e numa batalha quase contra si próprio. E como disse, penso que foi o Gonçalo Moreira na transmissão da Eurosport, honrou o dorsal número 1, porque o Pidcock tinha vencido a edição de 2023, e eu também acho que são, estas palavras são justas. O Tom Pidcock honrou o dorsal número 1. E quando há Tadej Pogacar, como quando há outros nomes, mas Tadej Pogacar para mim é o ciclista mais completo do pelotão internacional masculino, E como diz, vou só citar o Nuno Ferreira e dizer, temos que desfrutar.
Vamos desfrutar mais daqui a uns tempos. Ele, por acaso, não está a correr nenhuma das provas por etapas atualmente. Paris-Nice e Tirreno Adriático começaram esta semana. Onde estão esses nomes que a Paula diz que são dos poucos que podem contrariar a força de Tadej Pogacar?
E eu não disse nome nenhum, só para aqui ficar.
Sim, mas deixaste no ar.
Não, a gente entendeu, mas eu não disse nome nenhum.
Tu és assim, tu és dissimulada, deixas as coisas entre linhas.
Não, eu sei é que estou a conversar com pessoas inteligentes e que nos estão a ouvir pessoas inteligentes e que não é preciso dizer tudo.
Apontado. Mas na semana passada nós já falamos um pouco mais sobre o Paris-Nice, que teve as suas duas primeiras etapas no sábado e no domingo, ou melhor, no domingo e na segunda, estou aqui trocado com os dias. Vitória do Olav Kuijs no primeiro dia, vitória no segundo dia para quem? Agora estou trocado. Foi o Arvid Klein da Tudor, mais uma equipa pro a vencer, e com essa surpresa do Lawrence Pitti ser o atual líder da classificação geral, o corredor da Française de Jeux, o neozelandês da Française de Jeux, que vem estando em boa nota, porque ele esteve muito bem nas corridas da Oceania, tendo vencido inclusivamente a Cadel-Evans Ocean Race, e agora é líder do Paris-Nice. Quem sabe se a Groupama não tem aqui um projeto de um sprinter que lhes
outra
possa...
Outra vez essa história. Então, é como o David Godot ano passado, deixou-me assim em paz. Não lhe rogo já essa praga.
Não, estou a falar eu estava a falar de um projeto de um sprinter que lhes possa dar várias vitórias.
Eu estava a dizer, no sentido de estarmos aqui ainda a usar um ciclista da FDG a esta altura da época, e depois acabámos no final a pô-lo como uma desilusão. Mas estava a brincar. Também quer fazer piadas. Tá, olha, eu venho aqui para descontrair da semana difícil que tive a semana passada. Desculpa.
Podes fazer piadas à vontade. Bruno, a verdade é que nestas primeiras etapas mais dedicadas ao sprint, podemos dizer que algumas surpresas. Primeira vitória do Olav Kuijs a bater o Pedersen, uma meia surpresa, mas esta vitória do Arvid Klein, e nós já falamos muito da Tudor até num episódio, foi quando eles receberam o convite para o Giro, falámos muito sobre a equipa que eles construíram aqui, com muitas, entre aspas, sobras de bons corredores do World Tour, e este Arvid Klein, apesar de nunca ter passado pelo World Tour, a mostrar aos 29 anos o seu nível e uma vitória importante para a equipa, e cada vez sabemos como é difícil cada vez mais as equipas que não são World Tour conseguirem vencer, bater o pé às outras, e esta vitória para ele muito importante. Daqui para a frente começa a ação para a classificação geral. No dia de ontem, Roglic e Evan Powell já mediram um pouquinho de forças ali em alguns momentos, e também Egan Bernal também esteve muito ativo, pelo menos a deixar no ar que o que aconteceu ali no Gran Camino não foi só fogo de vista.
Olha, falando aqui nas etapas que já tivemos a oportunidade de ver ao sprint, portanto ali um sprint bem vencido, ali ataque entre o Kuijs e o Mats Pedersen, com o Kuijs a acabar por levar melhor, embora a Lidl Trek tenha feito ali um grande trabalho no final, mas o Olav Kuijs neste tipo de chegada, e visto que naquela dificuldade, naqueles ataques que houveram, acabaram, o grupo acabou por se juntar todo, não ficou muito reduzido, e alguns sprinters conseguiram passar e chegar junto do pelotão principal. Conseguiu bater aqui o Pedersen. O Pedersen era talvez o principal candidato aqui à vitória nesta primeira etapa, mas com um sprinter mais puro, não que o Pedersen não seja, mas nós sabemos que o Pedersen também é bom a passar aquela montanha, aquela média montanha, e alguns sprinters, ou a grande maioria deles, não consegue passar, mas aqui o Olav Kuijs teve aqui uma excelente vitória, não que seja surpreendente, feito ataque com o Pedersen, e há que dar mérito aqui ao Kuijs por ter batido o Pedersen Ferguson, que estava numa grande forma, tem tido um fantástico início de temporada. Na etapa de segunda-feira, aqui acho que é, eu considero uma surpresa, aqui é a vitória do Arvid Klein. Não que, que eles não tenham feito resultados interessantes, e não que a Tudor não se tenha reforçado bem neste mercado, e eles voltaram-se a reforçar muito bem. Por exemplo, o Trentin, aqui na hoje, ou seja, nesta segunda etapa, ali na fase final, também assumiu ali a perseguição e esteve ali no comboio, sendo o penúltimo homem, salvo erro, antes do lançador do Arvid Klein. E depois teve aqui esta surpresa, também aproveitando um sprint que não teve aqui os homens mais fortes taco a taco com eles, e conseguiu aqui uma vitória importante para a Tudor, que tu referias. Ele lançou-se no momento certo, aproveitou bem ali a roda do próprio Danny Van Poppel, que arrancou antes dele. Ele depois na roda conseguiu sair bem e teve aqui uma vitória para a Tudor. Falando quanto é que é o resto da competição que vamos ter, é o tradicional Paris-Nice, ou seja, vamos ter aqui mais uma outra etapa para o sprint. Há aqui depois duas etapas com chegada em alto e depois aquela etapa fantástica que nós temos sempre no último dia, na cidade de Nice, onde aí acredito que a decisão final fique para aí, e onde acho que aí tudo pode acontecer. Já vimos grandes reviravoltas neste Paris-Nice no último dia, e acredito que só aí que a competição acaba por decidir. Analisando aqui a etapa de domingo, tivemos já aqui os protagonistas em destaque. Acho que o principal candidato aqui à vitória é um bocadinho o Remco, fruto do bom início de temporada que teve. Está com a preparação mais adiantada face ao outro grande candidato, que é o Primož Roglič. No entanto, o Roglič já sabemos como é que é, nunca dá o braço a torcer e está lá sempre, e vai ser preciso descartá-lo. E portanto, aqui também o Remco terá esse trabalho de tentar descartar o Roglič. E aproveitando o que tu me referias, a questão do Egan Bernal, de facto, são muito bons indicadores que vamos tendo do Bernal. Em face ao que aconteceu, que todos sabemos. Portanto, fez um bom grande caminho, só que foi um grande caminho, a gente fica um pouco na dúvida como é que já seria aqui numa prova mais importante como é o Paris-Nice. Mas neste início de temporada não é só o vê-lo em destaque, ainda na etapa de domingo, na etapa inaugural do Paris-Nice, o Egan Bernal esteve de ofensivo, recuperando um bocadinho aquele Egan Bernal que nós tínhamos em 2018 e 2019, nomeadamente, que sempre foi assim que o reconhecemos, um Bernal ao ataque. Portanto, muito bom ver o Bernal, e esperar que um Bernal do passado seria ainda melhor para este ciclismo atual que nós vamos tendo, com estes extraterrestres que nós vamos tendo nas voltas. Portanto, mais um homem e o velho Bernal de volta, embora aqui para este Paris-Nice a minha principal expectativa seja aqui a questão do Remco Roglič, embora eu aqui atribua aqui um bocadinho o favoritismo mais ao Remco e Van Poel, porque eu acho que vai ser entre Remco e Roglič que vai acabar por ser disputado aqui este Paris-Nice.
Paula.
Eu.
Como é que estão os teus conhecimentos a nível da aerodinâmica?
Uma nulidade, claramente, a partir do momento em que, para mim, aquele capacete da ITT da Visma Lisa Bike não tem jeito nenhum. E é assim, o histórico da equipa quanto a inovações em termos de ITTs e capacetes e posições aerodinâmicas e o diabo 7 não é favorável, tendo em conta aquilo que aconteceu no...
Ah, não, é meio-meia, depois do contrarrelógio do Vingar no ano passado, já é meio-meia.
Não, no contrarrelógio do... Mas esse tinha um capacete que parecia do tamanho dele. E no caso do contrarrelógio do Tour 2020, o capacete do Roglič parecia o do filho, e desta vez há demasiado capacete, não sei. Estou mortinha por ver o ITT da manhã do Paris-Nice, para ver o Wilco Kelderman, o Matheus Sobreiro e por aí fora, Eduardo Affini, a usar aquele capacete. Hoje já tivemos uma boa amostra, mas eu agora quero vê-los todos com aquele capacete. Não sei, não entendo. E não, pronto, é assim, tendo em conta os resultados, não sei se correu bem. Porque ok que ganhou o Ayuso, o Gana ficou em segundo, mas eu não é vergonha nenhuma perder para esta gente, mas não sei se tiraram os dividendos que queriam tirar, mas ok.
Que coisa, mas tendo em conta os resultados, quem anda a investir bem no contrarrelógio é sem dúvida a Emirates, porque já tinham feito o que fizeram no AE Tour, e agora o próprio Ayuso, que no ano passado ele tinha ganho o contrarrelógio do Volta à Romandia, se não me engano, se bem que era um contrarrelógio ondulado, e hoje aqui bateu Ganna, bateu Jonathan Milan, corredores provavelmente bem mais preparados para contrarrelógios de 10 km do que este magrinho Ayuso com estas bestas.
Sim, mas eu acho que também tem que ver com um bocadinho com o trabalho da Emirates de se aproximar. Se calhar o termo não é aproximar, mas enfim, de trabalhar todos os detalhes numa lógica daquilo que a Ineos costumava fazer e a Visma Lisabike, que vemos e já vimos eles próprios já em vários vídeos e afins que já demonstraram muito o processo e o detalhe a que vão, e sabemos disso, e a Emirates se quer bater essa equipa da... dizer Jumbo realmente era muito mais fácil da Visma, tem que trabalhar todos esses detalhes, e a mim parece-me que o está a fazer bem feito, e sim, e tem dado, e os frutos estão aí. Foi um grande contrarrelógio do Ayuso, sem sombra de dúvida, e estou curiosa para o que podem ainda vir a fazer em contrarrelógios daqui para a frente e nas grandes voltas. Acho que vamos ter aí um ano de grandes voltas engraçado, tendo em conta aquilo que temos visto, o pouco que já conseguimos ver em provas por etapas neste início de calendário.
Mas para o desenrolar deste terreno adriático, achas que alguém pode fazer cócegas a Jonas Vingegaard?
Duvido. Duvido. É um bocadinho na lógica de... O Vingegaard tem um estilo completamente diferente daquilo que é o Pogacar e que é o Remco, não é? Tem um estilo muito mais tradicional de corredor, é um corredor de provas por etapas. Mas é o melhor corredor de provas por etapas neste momento do mundo, na minha opinião. Portanto, não, acho que vai ser uma luta frenética por quem fica em segundo, mas o primeiro lugar, se tudo correr dentro da normalidade, parece-me que estará entregue. Tendo em conta aquilo que ele também já demonstrou, que voltou a competir em boa forma no grande caminho, acredito que vai fazer o mesmo neste terreno, vai passear a classe.
Bruno, achas que este contrarrelógio do Ayuso foi só uma amostra para o contrarrelógio, como foi a OAE no OAE Tour? O lugar dele é uma luta pelo segundo atrás do Vingegaard, ou pode ser também uma oportunidade para ele se impor um pouco nesta sempre tumultuosa equipa da UAE Emirates, quando, por exemplo, em França, claro que foram etapas planas, mas por exemplo na primeira etapa que teve ali, foi um bocado conturbada, e teve algumas mexidas dos homens da geral, nós voltamos a olhar para o João Almeida e não esteve assim tão bem, e nesta UAE, onde toda a gente quer ser protagonista, o Ayuso tem aqui uma oportunidade importante de liderar a equipa.
Sim, voltámos a não ver o João Almeida tão bem e vimos os elementos da equipa todos separados uns dos outros, que é sempre interessante ver nos momentos decisivos das provas a acontecer. Mas quanto aqui ao terreno adriático, eu gostava de ser otimista, espero que estes 22 segundos ganhos pelo Ayuso deem aqui um ela extra, mas eu estou com uma pala. Acho que difícil ele bater Vingegaard, porque de facto é o homem mais forte para provas por etapas neste momento. É bom que isto tenha acontecido neste primeiro dia, era uma das curiosidades que eu tinha, também já era uma das curiosidades que eu tinha para o Gran Caminho entre Vingegaard e, por exemplo, Joshua Tarling, que tinha essa curiosidade. Infelizmente o contrarrelógio não aconteceu, mas hoje por acaso também não era 10 km, também para o Vingegaard seria difícil, ele precisava aqui de uma distância maior, embora, sem dúvida alguma, subscrevendo o que tu dizias, David, ver o Ayuso num contrarrelógio tão curto bater nomes como o Ganna ou como o próprio Milan, para mim é uma surpresa, e isto poderá dar aqui um elan nessa tal equipa UAE Emirates, que nós sabemos que, pronto, depois de Pogacar não existe propriamente bem uma hierarquia. Sabemos que também existem para o Tour a questão do Adam Yates, o João Almeida, o próprio Ayuso também está pré-escalado, e há necessidade que, depois da temporada passada, até pelos próprios responsáveis da equipa, de haver aqui um plano B, embora o líder seja sempre Pogacar, mas como nós sabemos que o Pogacar vai ao giro, poderá haver aqui uma marcação dos outros nomes fortes da equipa por um lugar, digamos assim, de segundo elemento de plano B da equipa, porque opções não faltam, e que o Ayuso, já fruto do tremendo potencial que já demonstrou. Não ficámos surpreendidos, já no ano passado venceu contra Górgios, volta aqui a vencer no início da temporada, um contra Górgios curto, e é um daqueles nomes a ter em conta, porque para o futuro nas grandes voltas, porque nós sabemos que atualmente tens que ter contra Górgios, tens que ter montanha, e o Ayuso aparente ter isso. Portanto, também pelo Tour, que há pouco a Paula falava que vamos ter um Tour super interessante, este será uma... Para além de estarem todos os melhores voltistas da atualidade no Tour, não é só os voltistas, são os blocos das equipas que também vão estar muito apetrechados, com os melhores de todos. Portanto, em teoria, teremos um grande Tour. Mas aqui no terreno, para mim, será a Vingegaard, e depois será aqui uma luta pelos segundos e terceiros lugares do pódio. Portanto, é o Ayuso, que eu faço este contra-relógio, posso-lhe atribuir aqui um bocadinho mais favoritismo. E depois haverá nomes como o Togo Ganart, o Jai Hindley, o próprio Richard Carapaz. Não esteve assim muito bem no grande caminho para mim.
Daniel Martínez,
mas eu hoje até gostei da forma como o Hindley correu. Portanto, talvez aqui o Hindley par do Ayuso para o segundo e terceiro lugar no pódio, com, sem dúvida alguma, o claro favoritismo aqui a pender para o Vingegaard. E depois, nas etapas de montanha que vamos ter, acredito que o Vingegaard vai acabar por aqui marcar a sua diferença e ganhar, não digo tranquilamente, mas com alguma vontade aqui o terreno adriático.
Deixa-me dar uma nota em cima disto, mas sobre o par início, por favor.
Estás à vontade.
Porque o Nuno disse que para ele o Remco era o favorito, e eu respeito.
Respeito, mas não concordo.
Eu, pelo menos, eu não atribuo favoritismo nem ao Remco nem ao Roglic. Eu percebo o argumento de que o Remco já vai mais avançado na sua temporada, já esta é a primeira competição em que o Roglic participa, mas desde 2019 só houve um ano em que o Roglic não ganhou a primeira prova em que participou, e foi precisamente esse Paris-Nice, em que ele na última etapa cai não sei quantas vezes e depois acaba para ir em 15º porque não quis desistir. Por isso eu tenho sempre dificuldade em excluir o Roglic.
Eu não excluo nunca Roglic, e eu já disse aqui várias vezes, é o meu voltista favorito. No entanto, atribuo aqui um bocadinho o favoritismo ao Remco, por causa disso que eu expliquei.
Eu percebo perfeitamente o teu argumento.
E tu tens
agora,
razão também nisso que estás a dizer. Porque, por exemplo, o ano passado o Roglic bateu o Remco na Catalunha. O Roglic acabou por vencer o giro. É certo que o Remco depois abandonou pela questão do Covid, mas também, lá está, num dos objetivos, eles tinham um calendário muito semelhante, e se analisarmos a temporada e as provas onde ambos tiveram, se formos a ver, se calhar o Roglic acabou sendo até para levar o melhor face
ao
Remco.
Sim, até porque foram ambos à volta. E o Roglic fez terceiro e o Remco fez 27º, logo que foi.
Sim, ganhou as etapas, mas não fez um lugar.
Está bem, mas ganhou etapas porque depois teve liberdade para ir buscar, depois ter tido um meltdown. Pronto.
Não vamos dispersar, meus amigos.
Mas o meu ponto era só: eu não atribuo favoritismo, percebo o teu argumento, mas eu não atribuo favoritismo. É entre os dois. Mas eu não acho que um seja mais favorito que outro, independentemente do Remco já ter começado a sua época e até já ter vencido provas. Pronto. E a minha aposta para o Paris-Nice é a vitória do Roglic. Fica aqui. No terreno eu não vou fazer apostas porque está o Vingegaard, não tem piada.
Para a semana estamos aqui para ver se as vossas apostas estão certas ou não. Até lá, repetimos o repto para que vão votar sem nenhuma influência novamente, como fizemos no início. Estão à vontade.
Não influenciamos ninguém nem no ciclismo, quanto mais na política.
Nós não influenciamos em coisa nenhuma, nós já estamos aqui para dizer parvoices. Por isso, voltem para a semana, esperemos que sejam duas provas por etapas bem animadas. Isto, como sempre, estes vossos analistas de renome de ciclismo estão cá para a semana para comentar quer o terreno adriático, quer o Paris-Nice.